Olá, vamos para mais um capítulo da Bolsa Amarela? É, já estamos no capítulo 6. Como será que Raquel está se virando com essa Bolsa Amarela que ela só vai enchendo, só vai enchendo, só vai enchendo? Vem novidade aí. Então, se prepara que lá vem história. Saí da escola apavorada com o peso da bolsa amarela. Lá dentro tinha Afonso, vontade, tinha nome, tinha livro, tinha caderno, alfinete de fralda, tinha tudo lá dentro. E tinha também o seguinte: a professora mandou a gente fazer uma redação. Assunto: o presente que eu queria ganhar. Eu escrevi que eu queria um guarda-chuva. Eu já cansei de pedir um lá em casa. Comecei a inventar o guarda-chuva que ele ia ser e as coisas que aconteciam com ele. Quando eu estava no melhor da história, tocou a campainha. A aula acabou e a redação não estava pronta. Eu quis escrever o resto da história, mas a professora não deixou. Recolheu o caderno. A turma foi saindo. A história ficou sem fim. E aí pronto. A vontade de continuar escrevendo apertou, desatou a engordar. Engordou tanto que eu mal aguentava carregar a bolsa amarela. Eu andei um quarteirão inteiro, com o Afonso só espiando a vida pela janela. Puxa, que peso! E tive que parar para descansar. O Afonso então botou a máscara e saiu da bolsa. Ah, enquanto você descansa, eu vou dar uma voltinha por aí. Quem sabe eu encontro uma ideia. Ele continuava louco para lutar pela tal ideia que ele ainda não tinha que achar. Rodou, rodou e voltou 10 minutos depois. Eu perguntei, achou? Ele não. Mas achei um guarda-chuva. Estava perdido. Fiquei muito contente porque eu andava querendo te dar um presente. Toma. O Afonso tinha pegado uma mania. Era só não ter ninguém reparando que ele enfiava a cabeça na janela e ficava batendo papo comigo. Mal ele me deu o guarda-chuva, pulou de novo para dentro da bolsa. Botou a cabeça para fora e começou a me contar tudo que o guarda-chuva tinha contado para ele. Ele me contou que na hora do guarda-chuva nascer, quer dizer, na hora que ele foi feito, o homem lá da fábrica, que era um cara muito legal e que gostava de ver as coisas, gostando do que elas tinham nascido, perguntou pro guarda-chuva: você quer ser guarda-chuva homem ou mulher? E ele respondeu: mulher. O homem então fez um guarda-chuva menor que guarda-chuva de homem. E usou uma seda cor de rosa, toda cheia de flor. O cabo, ele não fez reto não. Disse que guarda-chuva de mulher tinha que ter curva. E pendurou no cabo uma correntinha que às vezes guarda-chuva de homem não gosta muito de usar. Fui andando e pensando que eu também queria ter escolhido se nascia mulher ou homem. A vontade de ser garoto sumia. E a bolsa amarela ia ficando muito mais leve de carregar, porque eu estava começando a querer ter escolhido nascer mulher. Quando o guarda-chuva viu que o homem estava fazendo o cabo comprido, ele pediu: ah, me deixa pequena, quero ser pequena a vida toda. Aí o homem se espantou. Ué, e se mais tarde você cismar de crescer? Não sei pra quê, ser pequena é uma curtição. Mas o homem ficou cismado. Às vezes, a gente quer muito uma coisa. Então, acha que vai querer essa coisa para a vida toda. Mas aí o tempo passa. E o tempo é o tipo do sujeito que adora mudar tudo. Um dia, ele muda você e pronto. Você enjoa de ser pequena. Vai querer crescer. Será? É bem capaz. A guarda-chuva ficou pensando nisso. Pensou bastante e depois resolveu. E então tá bom, me faz pequena, mas bota dentro de mim um jeito de ser grande. Então o homem fez o guarda-chuva do tipo que estica e fica grande se a gente puxa o cabo com força. Eu parei e olhei bem para a cara da guarda-chuva. Ela era uma graça e era coisa boa, bem feita. Parecia até que tinha sido o guarda-chuva da tia Brunilda. Ah, Afonso, muito obrigado, viu? Eu pensei que só ia ter um guarda-chuva assim no dia que eu fosse grande. Você gostou mesmo, Raquel? Ah, eu estou contentíssima. E aí, eu virei para a guarda-chuva e perguntei: por que é que você não queria ser grande, hein? E o Afonso foi logo respondendo na frente: porque ela adorava brincar. E gente grande tem mania de achar que porque é grande não pode mais brincar. Às vezes ela ficava louca para experimentar crescer, só para ver se era mesmo verdade, se quando a gente crescia a vontade de brincar sumia. Mas ela tinha medo de arriscar, até que um dia tomou coragem e experimentou. E sabe que ela curtiu demais? Claro que tinha que curtir. Quando a gente é grande, pode tudo, resolve tudo. Nada disso. Ela curtiu porque viu que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Ela podia muito bem ser grande e ela podia muito bem continuar brincando. E aí ela achou que a melhor brincadeira do mundo era toda hora passar de pequena para grande, de pequena para grande, de grande para pequena, de pequena para lá. E aí ela estalou, enguiçou e não passou para mais nada. É mesmo? Eu perguntei para a guarda-chuva. É sim. Não estou falando com você, Afonso. Deixa ela responder. Mas é que não adianta você perguntar para ela. Por quê? Porque nem ela entende o que você diz, nem você vai entender o que ela fala. Claro que entendo. Não entende. Entendo. E perguntei outra vez para a guarda-chuva. É mesmo verdade que você enguiçou? Ela ficou quieta. Tô dizendo, não adianta perguntar. A língua dela é muito complicada. Só galo entende. Quer fazer o favor de ficar quieto, Afonso? Dei um apertão na guarda-chuva e falei: responde. Mas ela não respondeu coisa nenhuma. Apertei com mais força. Responde, vai. E nada, apertei mais. Aí a guarda-chuva disse: tomei o maior susto. O Afonso desatou a rir. Não te disse que a língua dela era complicada? E o que é que ela falou? Ai, ai. É, tudo aquilo só para dizer ai? É, não pode ser. Mas é. Ela fala uma língua um bocado comprida. Eu passei de contentíssima para só contente. Nunca ia poder bater papo com a guarda-chuva. Tudo que ela dizia, o Afonso ia ter que traduzir. Suspirei. Bom, mas então continua. O que aconteceu depois que ela enguiçou? Pois é, aí é que está. Na hora que ela enguiçou, a história dela também enguiçou. Você quer dizer que a história dela não tem fim? É. Ah, aí eu passei de contente para chateada. Ah, que, Afonso? Toda história tem que acabar. Não pode ficar assim no ar. Mas a dela ficou, o que eu posso fazer? Mas a fala dela não enguiçou. Não. Então por que ela não conta? O que é que aconteceu depois? Não foi a fala que enguiçou, foi a história. Enguiçou junto com o estalo. Só quando o estalo desestalar é que a história desestala também. Quer dizer, continua até o fim. A gente foi andando. Aí eu falei: pergunta se ela tem nome. Já perguntei. E aí, tem? Tinha. Enguiçou junto com o estalo. Ai, a minha chateação aumentou. Foi nessa hora que eu resolvi abrir a guarda-chuva. Empurrei a mola, mas não adiantava. A guarda-chuva abriu um pouquinho e parava no meio do caminho. Afonso, o que está acontecendo? É isso, desde o estalo ela não abre mais. Aí eu passei de chateada para super chateada. Mas Afonso, o que eu vou fazer com uma guarda-chuva que não tem nome, não tem fim de história, não abre e não funciona? É, guarda aqui na bolsa. Ela é tão bonitinha. É, bonitinha ela era. Muito. Tão bonitinha que eu acabei pensando. Bom, paciência. Em vez dela servir de guarda-chuva, agora serve pra gente gostar de olhar. Então enfiei ela no bolso magro e comprido. Deu certinho. Ela logo espichou o pescoço para ficar olhando o Afonso. Ele virou a cabeça, olhou para ela e... não sei não. Mas o jeito que eles se olharam foi um jeito assim... sei lá, um jeito que um dia vai dar casamento. A bolsa amarela ficou mais pesada. Eu tinha que fazer uma força danada para pendurar ela no ombro. Mal eu tinha andado um pouco, o Afonso berrou. Olha lá o terrível, vamos falar com ele, Raquel. Ficou na maior agitação. Você lembra de uma galinha gorda, toda branca, que morava lá no galinheiro? Sei. Então, aquele ali, o terrível, é filho dela. Ele se chama mesmo Terrível? Sim. Que nome. É que ele é galo de briga. Ah, é mesmo? Na primeira vez que eu fugi, eu fui correndo ver o terrível lutar. Ele era terrível mesmo. Ganhava tudo quanto é briga. Mas no tempo que eu inventei o galinheiro, ele ainda estava lá. Não. Você não lembra que a galinha gorda vivia morrendo de saudade de um filho que tinha ido embora? Ah, é mesmo. Então, era o terrível. Desde pequenininho que resolveram que ele ia ser galo de briga, sabia? Do mesmo jeito que resolveram que eu ia ser galo tomador de conta de galinha. Você sabe como é esse pessoal, querem resolver tudo pra gente. E aí começaram a treinar o terrível. Botaram na cabeça dele que ele tinha que ganhar de todo mundo, sempre. Disseram até, não sei se é verdade, é capaz até de ser invenção, mas disseram que costuraram o resto do pensamento dele com uma linha bem forte, para não rebentar. E para ele só pensar, eu tenho que ganhar de todo mundo, eu tenho que ganhar de todo mundo, eu tenho que ganhar de todo mundo. E mais nada. Puxa, e ele ficou toda a vida ganhando? Não sei. Depois que eu voltei pro galinheiro, não tive mais notícias dele. Pulou fora da bolsa e saiu correndo o tal do Afonso. O primo do Afonso era pequeno, de pescoço pelado, não parava de sacudir a cabeça. Tinha um jeito tão nervoso que dava até aflição na gente. Ele estava jogando dados. Na verdade, jogando sozinho. Ele jogava os dados no chão, via quantos pontos tinha feito, depois pulava para o outro lado, jogava outra vez, fingindo que ele era dois. Deu para entender? Eu fiquei louca para saber se ele estava ganhando ou perdendo dele mesmo. Eu ia até perguntar, mas o Afonso berrou: meu primo, que saudade! O terrível tomou um bruto susto. Ficou todo duro, que nem a gente fica quando acha que está em perigo. Em vez de abraçar o Afonso, ele falou: aposto 10 reais em mim numa briga com você. E já pegou um jeitinho de briga. Aí foi o Afonso que se assustou. Riu até sem jeito. Que há, terrível? Você não lembra de mim? Sou eu, teu primo, o rei. Só que agora não me chamo mais rei. Me chamo Afonso. E essa é uma amiga minha, Raquel. Vou confessar. Eu tava com um pouquinho de medo do terrível. Mas assim mesmo eu falei: oi. Ele nem me olhou. Continuou falando com o Afonso. Tô apostando 10 reais como eu ganho de você. Gente, que doideira. Eu achei que devia ser muito ruim a gente viver por aí sem espiar pra fora. Então eu cortei uma janela na fazenda da Bolsa Amarela, bem juntinho ali do fecho, para a cara do Afonso ficar parecendo enfeite de fecho. Enfeite de cara de galo fugido. Deu para entender? Mas que história é essa, terrível? Por que que você quer brigar comigo? Ué, para mostrar que eu ganho de você. Fácil. Então finge que a gente já brigou e você já ganhou e pronto. Levantou a asa do terrível e berrou: campeão, campeão, campeão. O terrível ficou muito espantado. Ué, você não se importa de perder? De jeito nenhum. Mas como é que pode? Terrível, vê se entende. Eu não te vejo há séculos. Tô com saudades de você. Tô louco pra saber o que é que você tem feito. O que eu tenho feito? Tenho brigado. Quero saber tintim por tintim da tua vida. Tintim brigado, tintim brigado. Quantas brigas você já brigou? 133. Quantas você já ganhou? 130. Quando é que você perdeu? Nas últimas 3 vezes. Por que é que você perdeu? Perdi a última porque eu perdi a penúltima. Hã? Por que que você perdeu a penúltima? Porque eu perdi a antepenúltima. Mas por que que é que você perdeu a antepenúltima? Porque apareceu um galo mais novo, mais forte do que eu. Quer parar de fazer pergunta? Quer parar? Mas o Afonso ainda fez mais uma. Quando é que você vai brigar outra vez? Aí ele ainda ficou mais nervoso. E aí ele gritou: sábado! E eu não posso perder, entendeu? Meus donos falaram que se eu brigo mal dessa vez, ninguém mais aposta em mim. Então eles não vão mais me defender. Vão deixar o outro galo acabar comigo e pronto. Eu não posso perder essa briga de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito... E a cabeça dele sacudia tanto que ele não podia mais falar. Eu achei aquilo tudo muito impressionante. É claro, eu já tinha visto gente com mania de dizer que a gente tem que ganhar dos outros, que tem que ser a primeira disso, a primeira daquilo. Mas eu nunca pensei que alguém tinha que ganhar tanto assim. O Afonso ficou olhando para o terrível com uma cara muito séria. De repente se ganhou, se zangou, olhou e... Você ganhou 130 lutas, é isso? Ganhei. Então você ganhou também um bocado de ganheiro. De dinheiro. Eu? Eu não. Meus donos é que ganharam. Ué, você que briga e eles que ganham? É. Então eles estão ricos. Uhum. Se eles estão ricos, você não precisa mais brigar. Eu preciso. Você pode dizer para eles que agora quer viver sossegado. Não! Sem ter que arriscar a sua vida. Não! Mas não por quê, cara? Porque eu tenho que brigar. Mas por quê? Porque eu preciso ganhar de todo mundo. E começou a pular no mesmo lugar, se esquentando para a briga. O Afonso virou para mim e cochichou. Puxa, ele só pensa nisso. Será que costuraram o mesmo pensamento dele? Aí começou uma gritaria danada. Um bando de gente apareceu na esquina berrando: campeão, campeão, campeão! No meio daquela turma, vinha um homem carregando um galo no ombro. Era um galo fortíssimo, com cada unhona enorme. E um cara, uma cara, ai meu Deus, de meter medo. Quando o terrível viu o tal galo, se encolheu apavorado. É o Cristo de Ferro e o homem é o dono dele. O dono ia feliz que só vendo, rindo, papeando com todo mundo, segurando firme a perna do Cristo de Ferro, para ele não desequilibrar com tudo quanto é festa que faziam nele. E o pessoal em volta não parava de bater palma e gritar: campeão, campeão! Afonso virou pro terrível e falou: você conhece o Cristo de Ferro? Uhum. Foi ele que ganhou de mim. É com ele que eu vou brigar no sábado. Xiii. E o Afonso achou melhor não dizer mais nada. Viu logo que o terrível não era páreo para o Crista de Ferro. O bando passou pertinho. O Terrível se escondeu atrás do Afonso. Jogaram flores no Crista de Ferro, fizeram ainda mais gritaria. E aí dobraram a esquina. O barulho foi sumindo e o Terrível ficou olhando para o chão, com uma cara triste toda a vida. Aí suspirou. Antes de começar a perder, eu é que era o campeão assim. Eles também batiam palma para mim e gritavam desse jeito. Agora eu só levo vaia. Viu os dados? Deu uma sacudidela de cabeça, começou a jogar outra vez com ele mesmo. Foi se animando com o jogo. Esqueceu que a gente estava ali. Acho que esqueceu a briga também. O Afonso então me chamou para um canto. A gente tem que ajudar o Terrível. Ele não pode brigar com Crista de Ferro. Você viu bem a pinta daquele galo? Já marcar. O Terrível vai perder, vai morrer. Fala com ele, Afonso. Diz para ele fugir. O Afonso pulou para cima dos dados e mandou: foge, Terrível. Você não vai aguentar essa briga. Foge enquanto é tempo. De jeito nenhum. Foge. Sai de cima do meu dado. Eu fugi do galinheiro onde eu morava. Agora eu tô tão feliz. Foge também. Sai daí. No sábado, o Crista de Ferro vai acabar contigo. Não vai lá. Eu vou. Terrível, me escuta. Não quero escutar. Empurrou Afonso, pegou o dado e continuou a jogar. O Afonso veio para dentro de mim, bem para perto de mim, para dentro da bolsa e cochichou. O jeito é prender o Terrível, até a hora da briga passar. Mas onde? Acho que a bolsa amarela é um bom lugar. Quase desmaiei. Ah, pera lá, Afonso. A bolsa tá lotada, você tá vendo? Ah, peraí, cada um se encolhe um pouco, vai dar. Mas, Afonso... Ah, Raquel, é só por uns dias. Mas e o peso, você já pensou? Não, ele não é tão pesado assim. Mas escuta, eu mal tava carregando, conseguindo carregar a bolsa amarela. Terrível aí dentro, como é que vai ser? Eu encolho a barriga pra eu ficar mais leve. Ah, meu Deus. É por pouco tempo, Raquel. Dá um jeitinho. Tá difícil. Pensa na briga, Raquel. Pensa no Crista de Ferro. Eu pensei. Topei, né? Botei a bolsa no chão e abri. O Afonso não perdeu tempo. Chamou o Terrível com a cara mais inocente do mundo. Ei, Terrível, aqui dentro tem um sujeito que tá te desafiando pra uma briga. Falou em briga e pronto, o Terrível esqueceu o jogo. Manda ele aqui. Ele é um cara esquisito, cara. Ele só gosta de brigar aqui na bolsa. E o Terrível: poxa, fica uma briga apertada. Que nada, cara. Vem, tem muito lugar aqui, espia só. Ele olhou, olhou. Cadê o cara? Mora aí nesse bolso. Abre o zip. Terrível pulou para dentro da bolsa e abriu o zíper. O Afonso pulou atrás e eu, ó, psiu, fechei. Fechei o fecho e o zíper. Agora o Terrível só sai lá de dentro depois da briga. Mas, ai, que peso. Puxa vida, cheguei em casa mais morta do que viva.